E aí?
E aí, André, tudo bem?
Como é que tu tá, cara?
Tudo bem aí?
Tudo bem, cara. Um friozão aqui em Porto Alegre, não sei, em Capanema, como é que tá?
É, aqui também.
Não, imagino. Aqui hoje tava 4 graus, 6 da manhã.
Aqui tava 2 graus hoje quando eu fui trabalhar. Às 7 horas hoje a gente saiu e tava 2 graus.
Na cidade que eu nasci, cara, que é interior, né? Tem 4 mil habitantes. Tava menos um hoje de manhã.
Nossa.
Menos um, geada, tudo tapado.
Aqui também tá. Teve uns dias aí bem frios, semana. Faz uns. No começo do mês também, agora, né? Aí acabou dando problema nas lavouras aí também, mas faz parte, né?
Faz parte. Tomando um vinho aqui, não é o vinho de Conte, né, Fernando?
Ah, é?
Que é muito bom, por sinal. Mas estamos
Beleza.
aí.
Que beleza.
Pessoal, para quem está chegando na live, então, o Fernando é um aluno do curso, entrando na bolsa. Então, vai ter um papo hoje aqui para falar sobre o curso, falar de investimentos, falar dúvidas que ele tem, que eu sei que ele fez já uma listinha de perguntas aí, né, Fernando, para fazer. E
Sim.
também vocês mandem perguntas aqui também, quem tiver, coloque nos comentários. Eu não vou fechar. Pode bater esse papo aí, nesse bate-bola aí, beleza, Fernando?
Beleza, tranquilo. Queria estar tá
Cara,
tomando
vamos.
vinho também, mas tô meio gripado, né? Falei antes.
É, tá pesteado?
É. Peguei um frio aí final de semana.
Fernando, pra gente começar, cara, pra quem não te conhece aqui, que tá, enfim, né, que é meu seguidor e não te segue até então, cara, fala da onde tu é, o que que tu faz, conta um pouquinho sobre ti aí em 1, 2 minutinhos.
Beleza. Eu moro em Capanema, interior do Paraná, né? Pertinho da fronteira com a Argentina aqui. Inclusive, você teve o prazer de conhecer, né? Capanema.
Duas vezes.
Bacana aí um trabalho que a gente fez em conjunto aqui, né? E trabalho numa instituição financeira, a mesma que você trabalhou, né? Antes de sair, seguir teu caminho aí de forma independente. Tenho 34 anos, sou solteiro, moro sozinho. E estou buscando aí conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais sobre investimentos, né? Aprendi alguma coisa com os amigos também. Tá o Lucas aqui, eu vi que o Lucas entrou também. Lembra do Lucas, né?
Abração, Lucas. Claro que lembro.
Aprendi bastante coisa com o Lucas lá no início também. Depois eu comecei a pesquisar e cheguei no teu curso, né? Também.
Beleza. A primeira pergunta é um pouco sobre isso, tá, Fernando? Que eu quero te fazer, depois tu já separa a tua primeira aí, que eu tô afiado aqui também. Deixa eu pegar aqui o meu script, né? Tô com umas perguntinhas para ti também aqui. Cara, como
Beleza.
é que era a tua relação com investimentos, a tua relação com bolsa de valores? Antes do curso e depois que tu se tornou aluno do curso. O que mudou na tua vida de visões, de coisas práticas, desse universo que é investimentos e bolsa de valores? Conta um pouquinho pra gente aí.
Beleza. Então, André, com relação a investimentos, né? Eu sempre tive uma cultura assim de investir um pouquinho, de poupar um pouquinho todo mês, né? Aprendi com meu pai isso. Família italiana, né? Tem esse perfil.
Sim.
E aí de controlar gasto e tudo mais, né? Aprendi lá no Colégio Agrícola. Quando fui para lá, ele me deu um caderno de presente para eu anotar todas as minhas despesas que eu tinha lá para saber controlar. Quando eu tive uma vida um pouquinho mais independente, digamos assim, né? E aí depois, quando eu comecei a trabalhar, investi a poupança e tal, né? E lá em 2008, eu investi a primeira vez em renda variável. E foi no fundo de ações da Petrobras. E aí você lembra o que aconteceu em 2008, né? A nível mundial, a crise, a bolha imobiliária americana, né? Foi um pouco antes da bolha, de estourar.
Na hora.
Na hora certa, né, para começar. E aí despencou, né? Despencou tudo, perdi. Aí era bem pouco, né? Só para aprender mesmo, valor bem baixo. Mas eu prometi para mim que nunca mais ia investir em renda variável, lá isso lá em 2008. Aí depois, né, depois de um tempo, entrei nessa instituição financeira que eu trabalho até hoje. Também tem fundos de investimento em renda variável, né? Então fui. Aí eu tomei a decisão de ler um pouco mais para entender prospecto, entender como é composto o fundo, o regulamento e tudo mais, né? Mas só olhando o que é a instituição, o que tinha no prospecto, né? E aí mais uma vez. Lá na greve dos caminhoneiros de 2018, né? Pouquinho antes, fundo de ações Petrobras de novo, e aconteceu a mesma coisa, né? Aí passou o tempo e tal. O ano passado, né? A questão do Covid também tinha renda variável. Mas aí eu já tava um pouco mais, digamos assim, esperto.
Vacinado.
Né? Isso. Não, acabei não saindo na hora que começou a baixar e fiquei e já recuperou, né? Mas aí como é que começou, então, essa... Queria entender um pouco mais sobre a renda variável, né? Foi no início da pandemia, lá no ano passado. É, inclusive o Lucas, né? Acho que ele tá aqui ainda. Ele já estudava isso há um bom tempo e a gente começou a conversar, ele me deu algumas dicas. É, veio aqui na minha casa um dia, a gente olhou gráfico e tal, né? Como abrir conta numa corretora e tudo mais, e a gente começou. Eu comecei com um pouquinho para aprender, né? Aí também vacinado lá do passado, né? Um pouquinho só para aprender, para tentar ver o que era melhor e tudo mais, né? Mas aí muito nessa visão swing trade, né? Todo dia olhando, acompanhando o gráfico, acompanhando notícia, acompanhando o fechamento do mercado e tal. E mesmo que era pouquinho, mas à medida que tomou uma proporção de tipo de meio para 0,60 o volume, acaba tomando um tempo que a gente que trabalha todo dia não tem esse tempo, né? E aí a gente começa a mudar um pouquinho o perfil, né? E procurar alguma outra coisa que traga um conhecimento um pouco maior e uma segurança para a gente para mudar essa visão, né? E aí, quando eu comecei lá, André, é interessante, eu vejo que acontece com quase todo mundo, né? Quando você pensa, parece a inteligência artificial dos aparelhos, do smartphone, né? Acho que ele identifica até o pensamento. Quando você pensa em ação, ele já começa a sugerir um monte de coisa, né? E aí você comentou, já comentou numa das suas lives anteriores aí que eu assisti, as recomendações que vêm, né? Conheça as 10 melhores ações para 2021, conheça as 5 melhores pagadores de dividendos e... Ah, e aí eu comecei a me cadastrar em tudo isso e era uma enxurrada de informação, sabe? Aí uma coisa dizia uma coisa, a outra, sem um caminho certo, né? Aí você começou a produzir teu material, né? Teu curso. É, inclusive, você conversou comigo sobre o Caminho das Pedras, né?
Uhum.
Mais focado no mercado americano. E como meu perfil era iniciante e tal, não comprando o curso. Aí depois, quando você entrando na bolsa, a gente começou a conversar, né? Algumas vezes aí, uhum, sobre quando você estava ainda montando o curso. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso aí, porque eu estou muito no início aqui para outra coisa, né? E aí o que me levou, André, inclusive, a tomar a decisão de optar pelo teu curso foi porque eu já te conhecia lá de trás, né? Lá de 2015, 2016, quando você veio aqui. Então, eu sabia o teu perfil profissional, como você trabalhava. Aí eu pensei, não, o André, se tá fazendo, tá produzindo, vai ser uma coisa boa, né? E aí, o bacana é as lives, né, André? Eu gostei muito de assistir elas e depois no podcast lá que você envia elas. É bacana. Porque aí são pessoas comuns como nós, né? Como eu, que tô começando agora, que contam as suas experiências, né? E aí, que também talvez erraram lá atrás e que agora estão seguindo um caminho um pouco mais de acordo com o perfil, né? E isso é muito bacana. É diferente daquilo que a gente vê lá, que se cadastra e vem uma enxurrada de informação, né? Das 10 melhores empresas para 2021, que não tem nada a ver, né? Então, mais ou menos, essa é a minha trajetória nos investimentos, né? Estou aprendendo agora contigo. Ainda a maior parte da carteira que eu tenho é em renda fixa, a reserva de emergência, né? A outra parte maior em renda variável nos fundos de investimento da instituição que eu trabalho, que tem alguns fundos bem diversificados, bem bacana também. E conhecendo um pouco, então, agora das ações, né? Ações, fundos imobiliários, BDR e algumas perguntas que eu tenho aqui para fazer para você.
Tá. Tu chegou a assistir a live que eu fiz com o Cláudio? Não sei se tu viu essa.
Eu ouvi todos os podcasts, André, não lembro pelo nome.
Ele também virou podcast, mas, cara, resumindo, o Cláudio é um amigo meu que pensa em cara que fez merda. É ele. Ele comprou COI, que indicaram pra ele. Ele comprou um fundo lá que era ferrado. Ele começa a live já falando um monte de coisa que ele fez. Uhum. Então, isso, como tu disse, traz uma proximidade. São pessoas normais. Eu também sou pessoa normal. Só que não parece esses caras com milhões de seguidores que são muito distantes. São pessoas aqui, né? Vocês, eu, enfim, quem participa das lives, depois vira podcast, né? Como vai virar também essa live nossa aqui. E tu tangibiliza esses erros iniciais, de fato. E que eu também cometi lá atrás, em 2012, quando comprava ação da Itaúsa para fazer day trade. Então, olha se tem base. E aí tu vai indo, daí tu... Cara, não é por aí o caminho. Então, essas trocas, nessas lives que eu faço principalmente, e aí hoje tu como meu aluno, como meu cliente, é bem para isso. Para quem tá aqui agora ao vivo, para quem depois vai assistir, né, pelo meu Instagram ou vai ouvir, é para aprender algumas coisas do que fazer ou do que não fazer. E muito próximo de uma realidade da maioria. Então, esse é o grande objetivo desse tipo de papo, assim, franco, aberto, com acertos e com erros de ambas as partes, né? Basicamente é isso.
Uhum.
E, cara, pode mandar aí. Pode mandar a tua pergunta inicial aí.
Então, vamos lá. Primeira pergunta, então, André, com relação a qual a melhor forma, né? Qual a melhor didática para aprender sobre renda variável? Justamente por ter várias... Tem muita informação, né? E várias metodologias de aprender. Tem cursos online, tem livros, tem e-book, tem um monte de coisa. E qual que é a que você mais recomenda, assim, para quem está começando? A base lá, no início, para seguir o caminho certo e identificar principalmente o perfil investidor, né?
Cara, para mim, o ponto de partida nessa... Vamos chamar dessa escada. Eu começaria com livros, tá? Com livros, alguns livros bem pontuais. Para mim, livro é o instrumento mais incrível que existe, né? Que tu, por poucos reais, por 30, 40, 50, 100 reais, tu tem ali tudo como uma pessoa, um investidor, né, nesse nicho, pensa, resumidos em 200 páginas. Né, o próprio Charlie Munger fala, né, o sócio do Buffett, de que em livros de poucos dólares tem conselhos que valem bilhões de dólares. Então, de fato, para mim, livro é um ponto para começar. Né? Pegar livros, variando com a fase que tu está, se tu é iniciante, se tu já sabe um pouquinho mais, até posso depois dar algumas dicas também para começar. Depois tu vai para a parte que tem muita coisa na internet gratuita, e aqui eu falo de blogs, de sites, do YouTube, né, que tem muita coisa, embora está, né, um pouco dispersa, né? É algo que não está arranjado, né, de fato, mas tem muita coisa para aprender. Claro, dentre as pessoas que falam aquilo que faz sentido para ti, né? Por exemplo, um cara que não quer fazer day trade, não faz sentido ver um canal que fala disso, né, obviamente. Então, mapear quais são os perfis, né, os players, entre aspas, que geram conteúdos gratuitos, atentar apenas para quem tem algum tipo de rabo preso com corretora, com instituição, porque aí vai ter sempre algo tendencioso, né? A pessoa vai falar daqui até ali só para ti, então tem que ficar atento a esse ponto. E depois, né, que tu já tem uma noção maior, mas não de uma forma organizada, aí um curso é onde se encaixa. Porque o curso, o grande ponto é, nada do que eu ensino ou falo no curso, lá dentro, e tu é aluno, né, vê as aulas, não está disponível, né, em algum lugar da internet ou em livros. Só que o ponto é, ali está organizado, num passo a passo, por módulos, por fases, por aulas, né, com a minha didática, com a minha experiência, com os meus erros. Tem uma aula lá, 10 erros para você não perder dinheiro. E eu falo, cara, desses 10 erros aqui, eu cometi 6 erros ou 7 erros. Então, ou seja, você está vendo a aula e está vendo o teu professor, naquele momento, falando o que fazer, o que não fazer. Então, eu iria para essa escadinha. Livros, e aí, né, mesclando com conteúdo pago na internet, blogs, vídeos, enfim. E depois, sim, para ter isso arranjado, organizado, pegar um curso. Essa é a minha escada que eu faria.
Maravilha.
Sim, minha visão, tá?
Sim, bacana. Não, eu acho que é isso também. Inclusive, seguindo teus conselhos, eu comecei a... E as tuas dicas de livro, eu acho que é bem bacana, né? Para quem te segue aí. Quem não segue ainda, fica aqui a dica para seguir o André. As dicas dos livros, André, eles têm me ajudado muito, inclusive a metodologia de leitura, né? E uma das tuas caixinhas de pergunta lá, alguém pediu qual o melhor horário para ler, ou que forma que você fazia as leituras, né? E aí você comentou que no início do dia você lê um livro novo, e no final do dia você relê um livro antigo, né? Que você já leu alguma vez. E eu comecei a fazer isso, é bacana, viu? Porque aí você retoma, né, aquilo que você já olhou e acaba absorvendo mais ainda desse conteúdo. Bem bacana.
E assim, né, livros... Olha qual que é aqui, ó.
Olha aqui, ó.
Relendo ele, né? Pela terceira vez, eu acho, porque tu lê a primeira vez, tu não entende nada, né? É. E aqui, ó, tudo, ó.
Rabiscado.
Caneta, riscado, de fato, porque é assim que eu acredito que a gente, de fato, aprende e assimila mais esse conteúdo, enfim, esse livro.
Sim.
E cara, assim, agora uma pra ti. Qual foi o motivo real para se inscrever no curso? O que te fez virar a chave? Porque, né, até então tu via esse conteúdo meu e também os livros, mas qual foi o ponto? Tá, hoje eu quero fazer parte disso, hoje eu quero ter um passo a passo. Qual foi o momento dessa virada?
Uhum. Tem muito a ver, a minha tomada de decisão tem muito a ver com a minha segunda pergunta aqui, Ana.
Que é qual pode mandar.
Qual é o caminho mais curto para identificar o nosso perfil investidor? Eu acho que a minha tomada de decisão no teu curso, em comprar o teu curso e começar a fazer, foi principalmente quando eu me vi assim, que eu começava a uma estratégia, e aí logo eu mudava para outra, e aí fazia swing trade, depois não fazia, acompanhava alguns dias, depois não acompanhava mais, aí ia para um segmento e tal, era uma confusão, sabe? E aí eu não tinha mais tempo para fazer as coisas, e aí eu comecei a ver que eu precisava seguir o caminho, sabe? Identificar o meu perfil, eu já percebi daí que eu não tinha tempo para acompanhar isso, porque o meu principal foco é o meu trabalho, né? O que consome a maior parte do meu tempo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me dedico, né? Isso é... Então, eu precisava, depois de definido o meu perfil, né, entender melhor, com segurança, que caminho eu tomar. E volto naquela questão que eu te falei no início, né? Por eu já te conhecer, saber mais ou menos teu perfil, por a gente ter conversado algumas vezes, né? Antes de eu comprar teu curso, isso que é bacana, né? É difícil quando você compra o curso de... Vamos falar um Thiago Nigro da vida aí, que eu respeito muito, sigo, né? Mas é um cara que não vai te responder, que não vai te tirar uma dúvida, que vai falar...
Tá distante.
Isso. E aí eu consegui conversar com você antes de comprar o curso, saber como era mais ou menos o curso, né, e que caminho que ele seguia, e se estava de acordo com o que eu estava esperando também. Então, isso foi muito bacana. Mas aí, André, vai a minha pergunta, então. Qual que é a forma mais fácil, aí, o caminho mais curto para identificar o nosso perfil investidor? Que eu vejo que esse é o principal característica que a gente precisa identificar nossa, para depois, aí, então, começar a tomar a decisão de investir.
Cara, a resposta é... Eu dou na aula, né, onde eu falo sobre isso, mas quem não é aluno aqui, eu vou falar abertamente, sem nenhum problema. Cara, para mim, são várias variáveis que influenciam nessa decisão. Só que, geralmente, o mercado, ele fala do quê? Ah, o perfil conservador, o perfil moderado, o perfil arrojado. Basicamente, é isso. Só que a forma que eu criei e ensino numa aula só sobre isso, né, tu deve lembrar bem, porque foi uma aula que tu mais gostou, foi essa. Cara, basicamente, e eu até criei dois personagens para, né, tangibilizar isso, que é o João e o Pedro. E, uhum, cara, a pergunta que tem que fazer é: da onde vem o teu ganha-pão? É do mercado financeiro? Tem um cara que trabalha numa corretora, numa casa de análise, né, na parte de RI de uma empresa? Tu fica o dia inteiro acompanhando o balanço de uma empresa, o DRE, o fluxo de caixa, um monte de coisa? Se sim é a tua resposta, tu é uma pessoa que precisa ficar acompanhando o tempo inteiro as empresas. Tu vai ter muito mais experiência do que o Joãozinho, que é assistente numa empresa X e não tem vivência com esse monte de balanços de dados. Agora, se a tua resposta for, e nesse caso é o Pedro, né, for o João, né, o João que tem, né, a sua empresa, o seu negócio, SLT numa empresa, presta algum serviço, ele nunca viu um DRE de uma empresa, ele nunca viu um balanço, um fluxo de caixa, né, que dirá valuation. Cara, esse cara aqui, esse João, ele automaticamente não pode despender o mesmo tempo que o Pedro para ver uma empresa, para acompanhar o mercado, para escolher uma ação. Não faz sentido. O foco dele é, de fato, aonde? Né? E tu há pouco falou, o foco no meu trabalho. O ponto é que as pessoas, quando começam a investir na bolsa R$200, ele compra aquela ação, né, aquela ação, ETF, o que for, e a partir daí ele transforma a bolsa na vida dele. Ele para de focar no trabalho, ele para de conseguir mais clientes, ele para de aprender uma nova habilidade para ganhar mais aonde ele trabalha hoje, e ele começa a passar o dia inteiro olhando para um gráfico num computador de uma ação. Ou seja, sendo aqui o Pedro na história, o cara que vive do mercado financeiro. Modo muito simples, então, é, cara, se o teu ganha-pão, né, o teu core, a tua experiência não é no mercado financeiro, o teu perfil é alguém que precisa despender ou gastar, entre aspas, 10, 15 minutos por mês com investimentos. E acabou. E acabou. Você pode, como eu falo na aula, você pode estudar sobre investimentos. Isso eu faço há 10 anos e farei a vida inteira. Agora, outra coisa é o tempo inteiro ficar vendo quanto que a ação está subindo ou caindo. Se o gráfico aqui, se o Fibonacci, se não sei o que, não faz sentido. E o cara não está focando no filho, na esposa, né? Enfim, em trabalho e família. Então, o passo mais simples para definir o perfil é, cara, se hoje tu é empregado, se hoje tu tem, né, o teu negócio, tu não pode ficar o dia inteiro acompanhando o mercado, tu não pode pegar um DRE de uma empresa e ficar 8 horas vendo como faz um cara profissional que vive disso, não faz sentido, o foco está no lugar errado. Né? Então, basicamente é isso. E aí, quando tu entende, né, quem tu é como perfil, se o Pedro, esse cara profissional, ou que vive disso, ou o João, esse cara, entre aspas, normalzão, tudo a partir daí muda. Porque tu sabe o quanto que tu pode, a partir daí, correr de risco, o quanto que tu pode ficar vendo uma ação para comprar, o que olhar e um monte de coisa. E aqui começa a mudar o jogo. Então, basicamente, né, tu pode até corroborar com algum ponto que eu não lembrei aqui, mas é o modo que eu vejo mais simples de entender o perfil. Se tu é o cara que vive disso ou que não vive disso.
Bacana.
É isso?
É isso aí. É isso aí. Acho que isso foi... assim, veio muito encontro ao que eu estava procurando, né, quando assisti essa aula, tanto que você falou que foi uma das que eu mais gostei, né, realmente, por isso que é de certa forma, coisa simples, né, mas se a gente não tá com uma orientação, não tá seguindo um caminho, digamos assim, né, André, volto naquela questão de muita informação que tem aí, né, na internet e tudo mais, nas redes sociais, aí você acaba se perdendo no meio do caminho, né, e não dando foco naquilo que realmente é importante.
E o módulo 6 agora, cara, que eu ia gravar agora sexta-feira, vou começar a gravar agora nessa semana que vem, porque vai ter algumas mudanças que eu quero fazer para melhorar ainda mais, né, a experiência de vocês. Cara, um módulo basicamente para como se escolhe a renda fixa, como se escolhe ações, como se escolhe ETFs, como se escolhe FIs e como se monta a tua carteira de investimentos. Uhum. Então, por exemplo, assim, dando aqui um spoiler, na aula que eu falo sobre como escolher ações, eu vou gravar essa aula, cara, a forma que eu, né, e aí o João dessa história vai escolher, né, uma ação, boas empresas, é olhando para 5 indicadores, cara. São 5 indicadores, não são 40, cara. Não faz sentido eu ficar uma tarde inteira vendo 45 indicadores, fazendo valuation, se eu não sou um cara que vive disso, entendeu? Então, a forma de escolher boas empresas da Bolsa, para quem não tem tempo e nem faz sentido ter muito tempo, que a gente vai olhar para 5 indicadores e acabou. E a gente vai comprar essa boa empresa e vai por 20 anos investir. Então, esse é o jogo. E depois, como tu pega esses ingredientes, digamos assim, que é a renda fixa, que é a ação, que é ETF, que é FI, e como que tu arquiteta isso, como é que tu monta isso numa carteira para ti. Então, por exemplo, se tu é um cara que não é profissional, é o teu caso e é o meu caso, faz sentido ter uma carteira com 3/4 dela na bolsa? Não faz sentido, cara. A bolsa vai cair um dia 10%, isso vai te arrebentar por dentro. Entendeu? Não faz sentido. Então, cara, começa com pouco. Tanto que é um dos pontos que eu vou falar nessa aula de montagem de carteira, é que eu falo muito aqui, cara, para quem está começando hoje na Bolsa, quem quer começar na Bolsa hoje, a minha, né, minha sugestão, cara, tu vai ter em renda variável para começar 10, 20% de Bolsa só. O resto é renda fixa. Uhum. Então, quando a Bolsa cair 3, 4, 5, vai cair um pouquinho as tuas ações? Vai, mas... assim, nem é pouquinho, tu não... né, nem sente muito, mas tu já vai tá na vida real, né? É o campo de batalha. Agora, se tu começa já com 3/4 de renda variável para ter 30% ao ano, cara, quando a bolsa cair 20%, cara, ferrou, tu vai vender tudo com prejuízo e, cara, vai dizer assim, ó, eu nunca mais visto na bolsa. Então, esse pé no chão, cara, para quem não é profissional, é o que eu mais defendo, cara, começa aos pouquinhos. Tem 10 mil reais para investir, mantém 9 mil na poupança, onde quer que seja, CDB, Tesouro Selic, e bota 1.000 na bolsa. 10% só. Ah, mas não vai dar 15% no ano. Não, não vai dar. E tá ok, porque tu não tá correndo riscos para ter esse retorno. E aí tu começa aos pouquinhos, tu vai lendo, estudando, vê uma aula, faz um curso e tal. Opa, tô ganhando mais confiança, então posso colocar um pouquinho mais de bolsa agora. E aí tu vai montando uma carteira para ti, para essa tua realidade. Então, esse é o grande, para mim, grande segredo nessa parte de como criar uma carteira. É nessa linha.
Bacana, é isso aí mesmo. E já fugindo, né? Já estamos se estendendo aí, 9h30 quase. Então, na segunda pergunta, tenho 8 perguntas aqui, né? Mas o que a gente vê muito é isso, né? Colegas, amigos e tal, né? Principalmente a gurizada mais nova aí, né? Que tá muito nessa fase aí. A gente nem imagina, né? Às vezes, conversa com o pessoal em 18, 20 anos, tá todo mundo nessa vibe aí. Mas que a maioria, né, não tem a reserva de emergência, não tem um plano, uma estratégia para seguir. E aí, um mês, dois depois, né, já acontece que você falou aí, a bolsa despenca, se desmotiva e tal, e realmente acontece, né? E aí, faz como eu fiz lá em 2008, né? Fala que nunca mais vai investir.
É que esse ponto né, Fernando, é com base naquilo que tu sabe, cara. Por exemplo, uma das febres do momento é o Bitcoin. É o Bitcoin. Meu pai um dia me ligou: André, o que tu acha de comprar Bitcoin? Eu falei: pai, tu tá maluco? Tu tá maluco? Tipo, não faz sentido, mas essa febre por
Sim.
Magalu, por Tesla, por Bitcoin. Cara, quem comprou Bitcoin a 350 mil? Por que não compra hoje a 150? Entendeu? Por quê? Cara, tu comprou um carro que valia 100 mil, o mesmo carro hoje vale 30. Por que tu não vai comprar? Porque a pessoa não fazia a mínima ideia porque ela comprou lá atrás a 100 mil, esse carro, ou nesse caso, Bitcoin. Agora, tu sabe por que tu comprou esse Bitcoin, essa ação por 50? Se ela cair para 20, cara, tu vai comprar mais. Ó, meu voz ganha agora. Porque tu sabe por que tu comprou, né? Conhece a empresa, sabe o que tá fazendo, sabe dá três motivos para ter comprado aquela ação. Então, essa galerinha que hoje começa, né, a Magalu, né, o Bitcoin e tal, cara, a bolsa cai 10% e vai cair logo uma hora dessas. Cara, ele vende tudo porque, cara, como assim eu comprei Magalu a 25, hoje tá 20? Sim, né, a renda variável varia. Tem uma aula que é essa, né? A renda variável varia para cima e para baixo, não esquece disso. Então, assim, são essas nuances de que quem quer começar e não tem, né, no mínimo um plano para seguir, princípios, né? Tem uma aula que eu falo de princípios para seguir. Cara, a primeira queda vai destruir o cara. Entendeu? E é isso que eu busco proteger os meus alunos, entendeu?
Legal, bacana. Vamos lá para a próxima pergunta, André.
Manda bala.
Foi com relação à corretora, né? No ano passado, então, lá quando eu comecei nessa questão, né? Abrir a conta na corretora, eu procurei aqui e não cobrava corretagem, né? E aí, quando você, no teu curso, esse módulo, né? A aula que ensina, né? Como escolher a corretora e tal, bem bacana, porque tem, a gente pesquisa lá as reclamações e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não fiz, né? Se tivesse feito. Mas na época eu abri conta na corretora Gold, que você classificou como Gold, lá no curso você fala, né? E eu tenho também uma conta na que é Platinum. Você tá pensando aí, você lembra qual que é, né? E aí, pelo que eu vi no teu curso, a Platinum é melhor do que a Gold que eu tenho, né? Só que hoje eu tenho todas minhas ações alocadas lá. Tem como fazer a portabilidade, mudar de corretora? É fácil, é difícil? Ou eu tenho que
Tem como
vender?
fazer?
Tem como fazer?
Não, não. Não, tem como fazer, é bem simples, tá? O processo, quando tu opera via corretora, não importa qual seja, a custódia dos ativos fica com a bolsa, né? Com a CBLC, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, qual que é o processo bem simples, caso tu queira transferir da corretora A para B? Tu vai abrir a conta na B, abre a tua conta lá normalmente, e tu vai na A pedir um formulário, e aí pode ser via chat, talvez no site, vai ter, eu nunca fiz, então não sei onde tá, mas ou tu liga, ou manda e-mail, ou é por chat, ou tá no site. Tu vai preencher um formulário, né, com os teus dados, quais ativos que tu tem, quais ações, quantidade, o preço que pagou, e tu vai mandar então para essa corretora A, que tu tem conta, e essa fará o meio de campo com a outra que tu tá abrindo agora. Bem simples, não tem muito mistério. Isso deve durar, sei lá, 2, 3 dias. Não precisa vender os ativos, não paga imposto, nada. O único ponto diferente é nos casos que a custódia da ação não está com a bolsa, está com um banco, por exemplo. Né? Então, por exemplo, ah, tu tem conta no Bradesco e ele é o banco que tem a guarda das ações. Aí tem que ter um outro formulário, né, que tem que ir em cartório registrar e tal. É um pouco mais... É sempre, uma, né, leva uns 4, 5 dias. Agora, se tu opera por corretora, tu abre conta numa nova, pede o formulário na antiga, preenche lá os dados, né, encaminha para a antiga e essa faz o meio de campo com a nova. É tudo modo eletrônico bem, bem simples. Não tem muito mistério, não.
Uhum. Maravilha.
É barbado.
Vou fazer, então.
Não precisa vender nada, fica tranquilo.
Tá bom. Valeu. É, a próxima pergunta aqui, André, é sobre a tua opinião, porque lá no curso você fala sobre contratar uma casa de análise e tudo mais, né? Os próprios assessores de investimento. E aí, quando... Voltando, né, na questão de quando eu estava naquela fase de pesquisando e me cadastrando em tudo que é site, coisa, né? Começa a te ligar, assessor de investimento e tal. E aí você começa a perceber, na época não dava muita importância, né? Mas agora que tem um pouco mais de noção, até por questão do teu curso, que eles são, principalmente assessor de investimento, é muito tendencioso, né? Ele tende a indicar os papéis que são melhor para eles. Mas com relação à casa de análise, qual que é a tua opinião em contratar uma casa de análise?
Cara, eu vou te ser bem sincero, assim, como sempre fui, tá? Eu não vejo muito sentido, tá? Porque toda casa de análise tem por trás interesses. Vamos pegar, por exemplo, tá? Exemplo bem simples. A maior casa de análise hoje que existe no Brasil é Empíricos, né? A Empíricos é dona agora, tem parceria com a Vitrio, né? Que é uma, enfim, corretora, enfim, um banco, né, digital, deve ter várias coisas ali. Tudo que ela for recomendar para ti, num relatório X ou Y, quando a bolsa cai, o que que tu compra, vai estar ligado a algum produto da Vitrio. E tá tudo bem pelo modus operandi deles. Mas será que para ti vai ser a melhor coisa? Então, esses portais de... quando tu olha para notícias, por exemplo. Cara, tu pega InfoMoney, né, o site talvez mais... mas a gente, né, nível nacional, quando pega investimentos, é da XP. Tu pega a Exame, BTG. Então, assim, são todas essas coisas que, tipo, sempre tem interesse por trás. Ah, quer dizer que não tem assessor bom, então? Não tem, tenho vários amigos assessores. Agora, quando tu pega uma research, o que ela for gerar para ti de relatório sobre tal coisa, no fundo vai estar lá uma letra miúda, né, uma indicação dizendo, olha, nesse caso, indicamos aqui o fundo X. Claro que vai de ti filtrar isso ou não, entendeu? Filtrar ou não esse ponto. Agora, o que eu faria caso fosse experimentar, né, algo nessa linha, é ver qual é o formato dos relatórios que eles geram. Isso é uma coisa que eu talvez fazer. Assim, nunca fiz, nem quero fazer, mas se eu fizesse, cara, deixa eu assinar o relatório da Casa X, né, Empíricos, vamos lá, da Nord, aquela, enfim, para ver como é que é. Agora, não uma carteira recomendada, uma carteira assim, acho que não faz nenhum sentido. Então, se eu fosse experimentar algum dia, eu iria pegar um relatório de ações. Para quê? Para pegar um mês e ver o que esses caras falam. O foco deles é em curto prazo ou não é? Porque tu pega, né, que entra o ponto, é que geralmente essas casas de análises, elas recomendam carteiras para uma semana. Cara, isso automaticamente foge completamente do que eu acredito que eu ensino. Como é que uma ação está numa carteira para uma semana, uma empresa que vale 100 milhões, 20 milhões, e numa semana ela não, essa empresa não serve mais. Ela sai dessa carteira recomendada e entra uma outra empresa. Mas tu compra hoje e uma semana tu vende. Para mim não faz sentido, entendeu? E a maioria dessas carteiras acompanhadas, dessas melhores ações da bolsa, elas são com foco em curto prazo. Então, por isso que para mim não me atrai muito. Agora, caso eu queira experimentar, né, e aí ver como é que é o material, né, o nível de foco deles, de prazo, né, o quão denso é o material, talvez para um mês, né, enfim, se tem planos mensais, não posso nem ideia, né, tem ou não, possa valer a pena. Mas nessa linha, sabe? Mas assim, sempre com, cara, vai ter alguma parte que, né, tem uma parte de interesses aí, por trás, tem que ficar bem atento. Essa é a minha
Maravilha.
visão.
Beleza. André, falando mais sobre carteira e proporção aí de distribuição da carteira, né? Qual que é a proporção ideal que você sugere, ou se existe uma proporção ou não, que critério a gente deve seguir com relação à reserva de emergência, fundo de investimento imobiliário, ações e estoques? Existe uma sugestão, um perfil, um padrão? O que que você recomenda?
Cara, a primeira coisa é. Não tem um padrão. Tá? Tem percentuais, como eu falei há pouco, que eu sugiro para quem está começando na bolsa para não se machucar. Tu tem 100 mil reais, cara, coloca 10 ou 15 mil na bolsa, depois tu vai ver aonde vai colocar, né? E para isso tem que ter estratégias, e deixa 80 pau na renda fixa. Isso vai te dar segurança. Então, para quem está começando hoje na bolsa, esse é meu norte para tu não se machucar quando a bolsa cair. Então, esse é o ponto de partida. Mas como eu vejo carteira, tá? O teu fundo de emergência é a parte. Isso não faz parte da tua carteira. É assim que eu vou gravar a aula daqui uns dias ensinando a fazer. Então, quanto que é o meu fundo de emergência? São 8 meses, né, do meu custo mensal, são 50 mil reais. Isso fica numa conta embaixo do tapete aqui. Isso está fora. Agora eu tenho um excedente que eu posso investir 1.000 reais por mês. R$ 500 por mês, ou que eu tenha aqui um bolo de 20 mil reais por mês. Desses 20 mil por mês, ou 10 mil, tu vai botar 8 mil disso na renda fixa, e aí, né, eu vou lá trazer os pontos de renda fixa de curto prazo ou longo prazo, né, o que para ti faz mais sentido. E 2 mil na bolsa. E aí tu vai sim escolher se tu quer ETF, se tu quer ações, se tu quer FIIs, qual a parte maior que tu vai, né, alocar. Né, colocar cada ativo. Então, o ponto é, uma coisa separada é o fundo de emergência. Isso não mistura com carteira. Isso não faz parte da carteira. Entendeu? Isso é uma coisa à parte.
Esquece que tá lá.
Depois, sim, né, esquece que tá lá. Aí, depois, o resto, sim, tu, né, vai botando. E a minha sugestão é, quero começar com 1.000 reais, R$ 800 na renda fixa, 200 na bolsa. Começa aos pouquinhos, para experimentando, sentindo o mercado. Vai cada vez mais aprendendo, estudando, para daí sim, caso para ti faça sentido correr mais risco, aí tu vai, né, jogando, aumentando a parte de renda variável ao longo do tempo, pela tua experiência, conhecimento e por aí vai. Então, essa é a minha sugestão, né, para isso. Mas, de novo, os componentes da carteira: vai ter mais ações, mais FIIs, mais ETFs. Quanto vai ser percentual? Isso vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, né, abrindo já. A minha carteira hoje, fora fundo de emergência, a maior parte dela é renda fixa. A maior parte dela é renda fixa, não é em bolsa. Porque, cara, eu hoje, né, minha renda não é fixa, né, minha renda varia. Eu sou um pai de família, tenho um, né, filho pequeno. Cara, não posso me expor na bolsa que nem se expõe meu primo rico. Não faz sentido, entendeu? Não posso ter uma carteira que nem ele tem com 3/4 em bolsa. Não faz sentido para minha realidade. E depois, né, a parte da renda variável, a maior parte dela está em ETFs, onde eu não quero ficar escolhendo ação no dedo. Então, ou seja, eu me protejo automaticamente, com a maior parte dela é renda fixa, né, que me dá segurança hoje, que, né, quem não investe na bolsa tem medo, né, perdeu dinheiro. Então, tu garante, né, tem a parte maior da carteira ainda em renda fixa, né, para dar segurança. E a maior parte da renda variável está em ETF, que tu compra lá um único ativo com 500 empresas e né, mesma vez tu vai lá à porta e deu. E algumas poucas ações individuais, poucas ações. Hoje, assim, para, né, ter uma ideia, eu tenho aqui no Brasil duas ações que eu invisto. Duas ações só. Duas Brasil e cinco lá fora. É isso que eu tenho. André, mas tu não. Não diversifica? Sim, com a maior parte em ETF. Não precisa ter 50 ações individuais para estar né, de fato diversificado. Não faz sentido. Corre mais risco ainda, porque vai ter que escolher 50 ações boas no dedo, para de fato diversificar. Então, eu uso isso, o veículo mais eficiente, mais barato, mais simples que a ETF, para diversificar. Então, eu posso correr nesse risco, digamos, a mais, tendo poucas ações individuais. Mas nesse contexto que eu aloquei a minha carteira assim. Agora, talvez para ti, tu vai dizer, André, para mim, ETFs é para ter um pouquinho só. Né? Eu quero escolher ações, né, de fato no dedo. Tranquilo, se para ti faz sentido, beleza. Então, por isso que não tem assim um padrão, uma regra. Todo mundo vai ter em ações 25%, em FIIs. Não é assim que funciona. Entendeu?
Beleza. Não entende uma regra, não tem uma regra para todo mundo, né?
Não tem, porque cada um tem uma outra realidade, entendeu? Não posso falar aqui, não, todo mundo tem que botar 3/4 na bolsa. Cara, se o cara é um pai de família, o cara tem 3 filhos, o cara não sei o quê, vale a pena correr esse risco de ter 3/4 desse dinheiro dele na bolsa, cara? Meu, a bolsa cai 10%, cara, 5%, meu, mata esse cara, entendeu? Não faz sentido. Então esse cara vai buscar um retorno de 7, 6, 8% ao ano. E que é o que a bolsa retorna 50 anos na média, aqui lá fora. Pós-inflação, 7% ao ano. É esse o retorno, cara. Então esquece a carteira do Thiago Negro, que rende 100%. Cara, o Thiago Negro é o Thiago Negro. Aqui o Lua falando, deve ser... Não, Lua, não fala assim, cara. Não fala assim. Faltou a Cogna. Faltou a Cogna. Tu não falou da Cogna, cara. Não falou da Cogna.
É. Mas lá no começo passei por essas três aí, viu?
Ah, não. Oi, RB e Cogna, e fecha o caixão.
Todo mundo,
cara.
Fecha
o caixão.
Ah, André, a próxima pergunta, então, você falou bastante sobre ETF, né? Então, a pergunta é, ETF aqui no Brasil ou lá fora? E acho que quando fala lá fora é Estados Unidos, né?
Uhum.
E por que ETF... E já dá para juntar com a outra pergunta. Ou BDR ou estoque? E por quê?
Cara, vamos lá. Primeiro para ETFs. Para mim, ETFs é a melhor forma de qualquer pessoa começar a investir na bolsa. É o modo mais eficiente, mais barato, mais simples, que tu compra um único ativo e tu tem lá 80 empresas do Ibovespa, 500 empresas do S&P, 5 mil empresas americanas, né, num único ativo, que você vai lá, compra todos os meses, aporta lá e acabou a história. Não olha balanço, não olha DRE, o fluxo de caixa, e você está investindo de forma indireta em ações, gastando, né, do teu tempo no mês 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos só.
Uhum.
Para você focar onde? Onde importa, em ganhar mais dinheiro, com a tua empresa, com os teus clientes, né, como funcionário. E aí, mensalmente, tu vai ganhando mais e tu vai aportando mais. Então, ETFs, para mim, esse é o grande veículo mais importante na minha visão para iniciante.
Uhum.
A não ser o cara que é um exemplo. E aqui, né, pegando uma outra realidade. Ah, o cara tem 23, 25 anos, é solteiro, concursado e mora com os pais. Cara, esse cara pode correr mais risco para escolher ação no dedo, caso ele queira. Cara, olha só, ele tem estabilidade, mora com os pais. Dia 5, pinga lá 5 mil para os próximos 20 anos da vida dele. Esse cara pode correr mais risco, mas não o pai de família. Percebe que são nuances diferentes?
Sim.
Então, o ETF, para quem, né, como o próprio Buffett fala e o Bogle, o investidor comum, cara, para mim, é o melhor veículo que existe. Ah, mas ele vai retornar à média do mercado. Sim, profissionais não batem a média do mercado. Como é que o Joãozinho da Silva acha que vai ver 5 vídeos no YouTube, ler 3 livros e vai bater o mercado? Não vai bater. Cara, faz o mais simples, então, mais barato. Compra um ETF. E a ETFs aqui ou lá fora, cara, a minha opinião é, cara, a maioria vale a pena lá fora. Tá? Lá fora por vários motivos. Entre eles, lá fora pagam dividendos na tua conta. Aqui no Brasil, eles reinvestem no próprio fundo, né? Então não cai na tua conta. Então, esse é um ponto. Segundo, isso é em dólar. Então, faz a conta aí, vezes 5, né? Quase 6, quase 7, estava, né, pouco tempo atrás. Então, ganha cada 3 meses de dividendos na conta em dólar. ETFs lá fora tem isenção de IR, que não tem aqui no Brasil. Né? Então, você vende lá fora até R$ 35 mil reais, ações, ETFs e REITs com isenção. Né? Aqui não tem, vendeu, teve R$ 100 de lucro, paga imposto de 15%. E as taxas lá são muito menores. Você paga lá ETFs lá fora com uma taxa anual de 0,03% ao ano.
Uhum.
Tipo assim, é bizarro. Tipo, é bizarro. Né? Enquanto aqui no Brasil vendem fundos que, né, te cobram 3% ao ano.
Uhum.
Para perder pro índice. Né? Então, caso queira se expor no, né, mercado brasileiro, por exemplo, pegar um BOVA 11 da vida, aí pode fazer sentido. Né? Pegar o Small 11, talvez, que daí pega na, né, Small Caps com mais risco, mas também mais chance de, né, retorno, ok. Né, agora, ETFs que se expõem a lá fora, a Europa, se expõem às techs lá americanas, na minha opinião, compra lá fora. Tão simples quanto. Tão simples quanto. E aí você compra lá fora.
Uhum.
Então, essa é a minha opinião para ETFs. É, a Kendra perguntou. André, ETFs, basicamente, é um único ativo que tu compra. Né? Por exemplo, o ETF é BOVA 11. Ele é um fundo que é vendido em bolsa. Tu compra lá o ativo BOVA 11 e ele reúne as 80 empresas do índice Bovespa. Então você investe em ações indiretamente comprando um único ativo. Né? Ele é uma cesta de ativos, paga uma taxa mensal bem baixa perante a outros fundos caros, acho que está 0,25, 28, acho que está o BOVA 11, se eu não me engano. Uma taxa baixíssima, né, perante fundos aqui, é comparado com lá fora, ainda é alto, mas aqui é atrativo, comparando, né, com, né, fundos multimercados e tal, né, em média uma taxa bem baixa. E você está, né, se expondo na bolsa de modo simples, barato, nem muito eficiente. Então, né, isso que são ETFs. E BDRs, cara, indo para a parte 2 da pergunta, cara, para mim também não faz sentido, tá, Fernando? Porque, cara, começa que BDR é um recibo. Uhum. Então, tu não é... tu não tem ação da empresa, tem um recibo. Um grande banco lá fora, né, pega essas ações para ele e gera, entre aspas, recibos via BDRs. Esse uhum. é o mecanismo. BDRs não tem isenção de imposto de renda, então esse é um ponto também. Né? Ações têm, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, também tem isenção, então esse é um ponto. Segundo, e aí, né, o ponto principal que eu falo, por mais que esse BDR acompanhe, né, a ação da Amazon, da Apple, né, ou qual for, né, o teu dinheiro está em real no Brasil.
Sim, exposto à variação cambial, né?
Então, assim, o dólar, né, pode subir e aí tu vai ganhar, né? Isso também, queda, né, ou subida, mas o dinheiro está em real, cara. Se tu pode se, né, comprar lá fora diretamente a Apple, por exemplo, a Amazon, por que não se expor lá fora com o teu dinheiro em dólar? É a moeda mais forte do mundo.
Uhum.
Então, ter um dinheiro aqui hoje só em real é muito risco, cara. Quanto que é IOF hoje para enviar dinheiro para fora? 0,38%, acho que é. Cara, se do nada um governo, qualquer um, o Paulo Guedes, o Ciro Gomes, o Lula, fala, brasileiros? Como assim? Quer investir lá fora? A partir de amanhã o IOF é 20%. Acabou, fudeu, entendeu? Já era. Já era. E isso, sim, meu, Brasil, a gente tá, assim, tipo, não tá livre disso em nenhum momento, não importa qual partido esteja. Então, investir em BDR é ainda ter o seu dinheiro investido em real, com um recibo que não é uma ação, e outra pagando taxa. Né? Quando as empresas desse BDR pagam dividendos, tem uma beirinha que tu paga em cada vez que ela paga esse dividendo.
Paga imposto, né?
Paga ali uma taxa, não é imposto. Paga 3%, 4% para essa empresa, né, para esse banco que faz esse meio de campo. Então, cada mordida que ele, né, que ele paga em dividendos, ele te tira uma parte pequena.
Uhum.
Então, para mim, cara, BDX pode ser usado para diversificar? Pode, mas, cara, se é simples, né? E aí tu abriu conta na Avenue. Conta para quem tá aí na live em quantos minutos que tu abriu conta na Avenue.
Foi 15 minutos, eu acho. Foi mais fácil do que abrir aqui.
Cara, se tu pode abrir conta numa Ever, numa Passfolio, lá fora, em 15 minutos, fazer um Pix da tua conta do teu banco pra lá em 20 segundos e comprar Apple diretamente lá fora, Amazon, por que BDR? Por que? Não faz sentido, entendeu? Porque é tão simples quanto.
Uhum.
Então, cara, pra mim, BDRs, ETFs, caso queira se expor aqui, tem alguns ETFs bons, e aí tem que olhar o teu risco, né, que tu quer... né, que é o não correr, mas tem que levar isso em conta. Mas se não, lá fora são os mais atrativos. E, cara, BDR stocks é 120% stocks do que BDR.
Uhum. Tranquilo.
Cara, agora eu, tá?
Tá bom, vai lá.
Cara, desde que tu começou a assistir as aulas do curso, e, né, tu já viu metade das aulas já, como foram esses passos iniciais, cara, de... entender que há ou tem que ter uma estratégia, entender pontos importantes de conceitos, de princípios, de por que a bolsa é para longo prazo, aqueles gráficos que eu mostro na aula. Quais foram os teus passos, os teus acertos iniciais, né, que tu viu, cara, isso aqui eu já aprendi, já evoluí, e tuas também, assim, dificuldades, talvez, em desapegar de algumas alguns pontos que tu tinha até então e que agora, vendo que tem uma estratégia, um plano, que isso possa te fluir melhor, né, investindo na Bolsa.
Sim. André, eu acho que a maior dificuldade, vamos começar por isso, é perder os vícios adquiridos, apesar de pouco tempo, né? Mas, por exemplo, olhar o aplicativo lá todo dia, final do dia, né? Não tem sentido, né? Quem pensa a longo prazo, não tem sentido fazer isso. Mas parece que é, puxa, né? É um vício que tem.
É difícil.
É difícil, é difícil. Mas, assim, o que eu mudei, principalmente, quando eu comecei a fazer o teu curso, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo.
Isso é bom, isso é bom.
É, foi a primeira decisão que eu tive, foi a mais sensata. Para primeiro entender, né? Aí junto com o curso, junto com o investidor inteligente, que eu estou lendo a segunda vez, que foca mais ou menos no mesmo objetivo, né? E aí eu comecei a entender qual que é o meu real perfil investidor, né? Que é longo prazo, fazer um preço médio, reinvestir os dividendos, reinvestir o rendimento e tal, 10, 15, 20 anos lá na frente, né?
É isso aí.
Mas a primeira decisão que eu tomei foi parar tudo que eu estava fazendo. Isso, né? E depois que eu parei, eu não voltei a fazer nada ainda. Só estou estudando agora, né? Esperar concluir o curso para depois a gente ver o que é melhor fazer. Mas, assim, já mudou a chave. Inclusive, no dia que eu... Que eu fiz aquele módulo do curso, né? Era do definido perfil investidor.
Uhum.
Eu estava com as minhas anotações aqui, não estão aqui agora. Mas aqui eu até postei aquele dia, né? Que aí muda o jogo, né? Quando você começa a pensar a longo prazo, não fica entrando e saindo, querendo achar a hora certa para entrar, a hora certa para sair, porque, como você falou, nem os melhores investidores vão acertam, né? Ou têm um rendimento maior do que a média do mercado, né? Então, esse foi uma parte bem decisiva do curso que mudou muito a minha visão, né? Olhar a longo prazo, tentar fazer um preço médio, criar uma estratégia de investimento onde todo mês um pouquinho, né? Como eu falei lá no início, ó, maior parte é renda fixa ainda, até pelo meu perfil e tudo mais, né? Mas criar o hábito e o perfil de todo mês um pouquinho numa determinada ação, né? Que tenha fundamentos, que seja uma ação boa, sem NOI, sem IRBR, sem código.
É porque aquilo, né, cara, assim, isso é uma coisa que é difícil quebrar e pro cara iniciante leigo entender. E eu falo nas aulas, cara, rentabilidade não é o mais importante. Não foca nisso. Até porque renda variável, isso não está no teu controle. Agora, por quanto tempo tu vai investir e quanto será por mês, por bimestre, isso está na tua mão, cara. É isso que muda o jogo. Se tu tem hoje R$100 investido na bolsa, em Magalu, e ela sobe num mês 100%, cara, o que muda a tua vida? Vai para R$200. Não muda nada. Agora, se tu por 20 anos investe 500 conto por mês em Magalu, cara, meu, tu vai estar milionário.
Uhum.
Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando tu entende esses vícios que tu trouxe aqui, cara, hoje a bolsa caiu, daí tu vê como esses, né, esses apps e esses sites, bolsa despenca 2%. Cara, e aí? Meu, nem vi. Bitcoin caiu, não sei o quê. Cara, eu nem vi.
Não muda nada.
Meu, não muda nada, entendeu? Tipo, não importa o quanto a bolsa vai cair ou subir semana que vem, mês que vem. Cara, é pra daqui 20 anos, velho. E aí tu vê que quando tu passa a não ficar abrindo o home broker, o aplicativo, né, informando o tempo inteiro, tu vê que tu fica mais leve, cara. Porque o mercado tá lá fluindo, aí tu segue trabalhando, segue pegando mais clientes. E, cara, a vida segue.
Muda a nossa vida, né?
Muda tudo, cara.
Você falou, sempre mais tranquilo, mas não tá naquela, será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Isso é bem importante mesmo.
Beleza, pode mandar aí, tem mais quantas?
Tem a última aqui, mas eu acho que a última é a resposta de todas as que nós falamos até agora, né? Que é como tomar a melhor decisão na hora de comprar. Deixa eu ver aqui. E não se tornar um investidor arrependido. Efeito manada. Eu acho que tudo isso que a gente falou, né? Efeito manada, né? Em alguns livros ele fala muito sobre isso, é o que a maioria das pessoas fazem, né? Você usou bastante o exemplo da Magalu. Quando todo mundo tá comprando, né? E aquela euforia e o Infomoney tem a notícia lá, exame, né? E o pessoal vai, e todo mundo começa a vender, é aquela manada, né? Efeito manada, todo mundo vendendo também.
Cara, vamos lá, tá? Qual que é o ponto, cara? E eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, cara. Tu pode comprar qualquer empresa quando ela tá subindo. Não é esse o ponto. Ah, Magalu não para de subir. Pode comprar? Meu, compra. Entende o negócio deles, como eles ganham dinheiro, eles têm margem pequena, né? O mercado bem, né? O varejo é uma sangria desatada. Cara, tu entende, né, como a Magalu ganha dinheiro, né? Onde ela pode chegar comprando a Kabum, comprando não sei o quê, parará, parará. Tu entende? Meu, compra R$ 25 que ela tá subindo um monte. Mas se ela cair para 18, compra também.
Continua comprando.
Esse é o ponto. Continua comprando, porque senão... Cara, mas tava 25, tu tava convicto que é uma puta empresa. E ela cai para 20, tu não compra, fica com medo. Cara, por que tu compra 25? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aqui que tu vê, né, como eu falei, o cara que, né, comprou Bitcoin a 300 e poucos mil, faceiro, que não para de subir, vou ficar rico, vendi minha moto, não sei o quê. Aí cai pra 200, o cara não compra. Tipo, como assim? Então o ponto a gente geralmente vai se arrepender. Né? E, assim, esse é um fato. Né? Até numa aula eu falo, cara, tipo assim, o Banco Inter comigo é um caso de amor e ódio. Né? Lá atrás, né, eu tinha Banco Inter, ganhei. Nessa lá, 100%, falei, cara, eu acho que, assim, olhei outras coisas e, mas não faz sentido, vendi com lucro. Cara, saiu de 50, foi pra 150 quase. Aí tu fica, pô, se tivesse não sei o quê. Pra... Então, assim, esse arrependimento de, ah, devia ter comprado mais ou menos, vai ter quase que sempre. Agora, o ponto é, vai comprar um fundo imobiliário, vai comprar um ETF, comprar uma ação aqui no Brasil ou lá fora, por que tu está comprando? Tem que saber responder isso, no mínimo ter três argumentos para isso. Assim, isso assim, de bate-pronto. Por quê? Porque é líder de mercado, porque não sei o quê, não sei o quê, para tá aqui. Não, beleza. Então, se tu, né, pagou R$ 100 por ela, se ela cair para 50, tu vai comprar muito mais, as ganha. É assim que funciona, entendeu? Então, por exemplo, pegando a crise, né, lá, né, em março, o Corona Crash, quando a bolsa caiu lá num dia quase 20%, né? Teve dois circuit breaker lá. Cara, eu, né, eu trabalhando, vendo lá fora o mundo caindo também. Aí nesses dias aí, né, mercado caindo, obviamente, daí eu, né, comprei mais, né? Daí eu fiquei um pouco mais atento, porque daí eu, né, são fatos, né, pontuais na bolsa. Cara, eu comprei, né, as ações estavam caindo, né, estavam a R$ 40, comprei a 20. Eu comprei mais. Mas por quê? Porque, cara, a empresa é boa, em uma semana ou um mês a empresa não sumiu, né? Não vai quebrar a empresa. É uma crise que está vindo aí, vai passar uma hora, em 2 meses, 6 meses, um ano, né? Não sabe, mais uma hora, vai voltar. É assim há 200 anos e eu vou comprar mais agora. E foi isso que eu fiz. Abri o home broker, a comprar 100 ações a 25, enter, fecha, meu, eu vou trabalhar. É isso. Nem... Sim, então, cara, o ponto é saber por que está comprando um ativo, por que está mantendo ele em carteira e o que te levaria a vender. Essas três perguntas para qualquer iniciante é o ponto de partida. E é isso que lá no curso, agora no módulo 6, que eu vou ensinar. Cara, como é que tu consegue explicar para mim por que tu tem ações da Fleury, da Vale? Por que tu mantém ela em carteira? Qual o motivo disso? Ou o que te levaria a vender ações da Magalu? Cara, tem que explicar isso. Né? Caso tu não saiba, né, explicar por que tu comprou a ação, cara, é por isso que, né, quem segue, por exemplo, a Research lá indicou para comprar ações da Positivo, por exemplo. Tu vai lá e compra. Lá, R$ 1.000, R$ 10.000, compra. Né? Pagou R$ 15. Cara, quando vai para 10 essa ação, tu compra mais ou não compra? Mas tu não sabe nem porque tu comprou. Entendeu? Ferrou, cara. Já era. Já era. Tu vai estar, cara, refém total. Então o ponto é assim, para resumir essa pergunta. Saber responder por que tu vai comprar um ativo qualquer em bolsa, por que tu vai manter ele em carteira, quais os pontos que te levam a manter e o que te levaria a vender. Quem sabe responder essas perguntas, cara, tá na frente assim, ó, da grande massa, assim, que, ah, vou investir, vou fazer trade. Então, esse é o ponto, né? Por que é comprar, manter e vender? Cara, última pergunta para ti aí, para ir para, né, para o fim da live e, cara, vai ser uma... Agora eu vou, né, te botar contra a parede aí, cara.
Olá.
É... Meu, chegou, né, a tua hora de dar aula. Cara, o que tu pode ensinar para quem está aqui nessa live agora, para quem depois vai ver também na gravação, ouvir o podcast, uma coisa que tu aprendeu com, né, com o curso que tu possa ensinar para quem está vendo aqui agora. Ó, aprendi isso, fez sentido e assim, assim, assado. Conta pra gente aí, dá tua aula agora aí.
Então, em uma frase vai ser difícil, né? Mas assim, até eu fiz o vídeo lá que você pediu, né? Falando um pouquinho sobre isso. A primeira ponto aí que quem vai entrar nessa na renda variável precisa ter bem claro, é uma coisa muito óbvia, né? Que o próprio nome já diz, que a renda variável varia, né? Esse é o primeiro ponto que tem que estar muito claro para quem vai entrar, né? Porque tem altos e baixos, né? E para não se assustar, não se desesperar e na primeira queda vender ou quando tiver subindo comprar e tal, né? O principal ponto, saber que a renda variável varia e ter bem definido qual é a estratégia, né? Principalmente pensando no longo prazo. Se pensar no longo prazo, seguir um plano correto, a renda variável vai variar, mas não vai te impactar. Esse é o principal ponto que você falou lá no início do curso, né, e que me chamou muita atenção. Até eu anotei, destaquei, grifei ali, né, porque faz total diferença. E o segundo, questão que é muito importante, acho que essa é a mais importante para qualquer pessoa, principalmente no meu perfil, onde eu, meu foco é o meu trabalho, e eu não tenho tempo para ficar acompanhando o mercado. É pensar a longo prazo e pensar em fazer um preço médio. Como você acabou de falar, é escolher, saber por que está comprando uma empresa e saber que se ela cair, você vai poder continuar comprando porque a tua decisão ela foi segura em uma empresa sólida, uma empresa que não vai quebrar em 30, 40 dias, que vai continuar crescendo, né? Esses são os principais, assim, insights que eu captei no curso, né? E que fizeram, como você fala, que faz mudar o jogo, né? E muda o jogo. Você começa a entender que não é pensar para um mês, para dois meses, para um ano. É longo prazo, focando, fazendo um preço médio em boas empresas, que isso vai dar um retorno, um resultado lá na frente muito bom, né? Mas tem que ter paciência, disciplina e saber esperar, né? Isso é bem importante.
E esse é o ponto mais difícil, né? Porque o brasileiro é em tudo imediatista, né?
Uhum.
É o cara que quer ficar rico do dia para a noite, é o cara que entra numa empresa e quer ser promovido em 6 meses, é o cara que acha que vai comprar Bitcoin para em uma semana estar rico, é o cara que quer ganhar 50 por dia em day trade. Então, assim, como tu concilia essa visão? E aí entra o ponto, né? O que tem em comum todos os tiozinhos milionários de, né, cabelo branco? Cara, longo prazo.
É.
Todos longo prazo, cara. Todos longo prazo. Para 20, 30, 40 anos. Né, o Charlie Munger fala: o ganho não está na compra e nem na venda, está na espera. Compra uma boa empresa, compra boas empresas, aporta todos os meses por 20, 30 anos. Esse é o jogo, cara. Esse é o jogo.
É isso aí.
Então, né, realmente isso muda o jogo, cara. E quando na minha cabeça também mudou, e não era sempre assim, eu também era o cara imediatista, o curto prazo, assim, quando mudou isso, cara, tu vê que tu fica leve, cara. Passei uma crise, né, um ano e pouco, cara, a bolsa despencando, cara, caindo quase 50%, cara. Cara, minha carteira tava caindo 25%. Metade, em média, da, né, a bolsa como um todo. Cara, eu sabia, cara, uma hora volta. E eu vou, sim, comprar agora, ainda mais, pagando mais, né, mais barato. Uhum. Meu, segue a vida. Né? Não vendi nada, não vendi nada na crise, cara. Comprei mais. Daí tu vê, cara, passou. Meu trabalho, foco em trabalhar, ganhar mais dinheiro, filho, família. E, cara, isso que é bolsa pra mim, entendeu? Isso que é bolsa. Não é ficar o dia inteiro ali no gráfico, o home broker, aqui o suporte, a resistência, meu Fibon. Cara, não é isso, entendeu? Não é isso. Pra maioria, né, que não é profissional, que não vive disso, cara, não é isso que é bolsa, cara, não é isso que eu ensino, entendeu?
Uhum.
Né, porque senão a bolsa vira um inferno, vira a tua vida que tu passa a não dormir direito.
Exato.
Cara, se a bolsa caiu hoje, vamos supor, 5%, tu não dormiu direito, cara, tu tá muito exposto a risco. Assim é um sintoma, entendeu?
Não dormiu
direito. Hã?
E aí você não consegue fazer nada direito, não consegue dar foco naquele que é o principal.
Meu, tua vida com a tua esposa, com o teu filho, com o teu trabalho. Cara, daí tu pensa, cara, valeu a pena colocar R$1.000 na bolsa pra minha vida virar um inferno?
Uhum.
Entendeu? Né? Não é por aí. Fernando, cara, obrigado pelo teu tempo aí. Sempre ao final das lives eu faço uma chamada pra ação pra quem quiser conhecer o curso, entrar lá e tal. né? Enfim, não um pouco das aulas, mas hoje o cara foi diferente. Deixa, né? Tu vendeu meu peixe aí, cara. Né? Tu vendeu meu peixe aí para, né, quem tiver aí, quem te conhece. É, porque deveria quem está aqui e já tem o seu fundo formado, não tem mais dívidas, já tem, né, né, sua reserva já montada, porque deveria, né, tornar-se seu colega, né, indo no curso?
É, eu acho que o principal ponto, André, é a objetividade do teu curso. Né? Não tem nada muito complexo, na linguagem que a gente está iniciando, né, consegue entender facilmente. Não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma promessa de ficar milionário, né? Não sei se você não fala, e a realidade é essa, né? Então, eu recomendo o teu curso por causa disso. A linguagem é objetivo, o curso é objetivo, e ele é específico para quem, o nome diz tudo, né? Quem está entrando na bolsa, com o pé no chão, pensando a longo prazo, fazendo a coisa certa. Super recomendo, te conheço, André. Então, esse foi o principal motivo, né? Que eu, como eu falei lá no início, de eu ter comprado o curso, para eu já saber quem você era e a forma...
Não
que
é uma
você...
picareta, não vai, vai pegar o meu dinheiro.
Exato. E tem muito disso, né? Tem muita gente querendo vender.
Tem muito.
Tem que cuidar para não cair.
Beleza, então, para quem tem interesse em conhecer mais, tá o link na bio aqui do meu Instagram, tem a página lá com os módulos, com as aulas, lá, enfim, para me conhecer. Né? Quem fizer isso será muito bem-vindo. E se não, quem... Né? Não está na hora ainda, tem muita live aqui, tem conteúdo, tem stories, tem feed aí, pode, né, ver muita coisa, é grátis, pode mandar direct, enfim, fica à vontade, sou, né, aberto para, né, poder ajudar, muita coisa gratuita, mas para quem quer dar um passo a mais, pegar algo mais organizado, um passo a passo, aí você tem a opção do conteúdo pago. Beleza, Fernando? Deu uma hora e quanto aí, cara? Uma hora aí?
Uma hora e oito, pelo que eu vi aqui,
uma hora e oito. Cara, obrigado aí pelo teu tempo aí nessa terça-feira fria aí em Capanema também.
Imagina,
e,
obrigado.
E, cara, espero que tenha te ajudado aí em alguns pontos também, quem estava aqui, quem vai depois ouvir, né, como eu falei, tanto no, né, aqui no próprio Insta, como também pelo podcast Papo de Finanças lá, né, o podcast no Spotify, para quem não conhece, tem vários, né, vários...
Muito bacana. Muito bacana.
Lives lá também para entrar. E, cara, é isso. Obrigado, conta comigo, manda direct, manda WhatsApp. Então, cara, fica bem à vontade aí que precisar, conta comigo.
Valeu, André. Obrigado. Você também. Conversamos.
Tá bom? Obrigado, pessoal, para quem estava aí nessa 1h08 ao vivo aí. Boa noite e até a próxima. Valeu, Fernando.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau.